Que o Senhor seja engrandecido, glorificado, reconhecemos a Ele como absoluto Senhor, verdadeiro Deus e a vida eterna que recebemos do Pai. Graças a Deus. Irmãos, estamos praticamente no encerramento deste acampamento. Realmente um acampamento de Deus. Senhor, o verdadeiro acampamento é aquele que Deus se acampa com seu povo. O Senhor chamou o seu povo, fez um ajuntamento com seus santos para lhes falar. O intuito do meu compartilhar agora de manhã seria mais voltado a dar instruções. Algumas instruções daquilo que o Senhor realmente tem posto no coração para o nosso bem, para o nosso caminhar, para que possamos ser bem-sucedidos em Cristo. Bom, irmãos, a princípio, toda a condição da vida cristã, a capacidade de vivermos a vida em Cristo e também de realizar o ministério de Cristo, servir ao Senhor, está fundamentado no livro de Zacarias, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 até o verso 6, para que fique bem claro o que necessitamos para poder desenvolver a vida cristã. Que é a vida cristã? É Cristo mesmo. É impossível vivermos a vida cristã. Por essa razão, é Cristo que vive ela em nós. E aqui nos diz assim: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui realmente está a força, o poder que nos dá condição para vivermos em Cristo, para glorificar a Cristo, para servir no ministério, realizar a vontade de Deus. A palavra começa aí com a questão de despertar. Necessitamos um despertar, porque estamos, na maior parte das vezes, realizando com nossas próprias mãos. O ministério não é um movimento que eu faço, mas é um mover que o Senhor faz. É o Senhor que move. Os irmãos acreditaram que eu me levantei só porque a irmã queria ouvir a palavra. Talvez alguém pensou assim: a irmã só foi usada por Deus para me despertar, a levantar, a pregar. A soberania de Deus está nos governando. O Senhor é soberano. Então pensamos: bom, Ele levantou porque se sentimentalizou com a irmã. Não. O Espírito me convenceu, através da irmã, a vir pregar. Por quê? Por que me despertou? Porque eu não estava desejando vir. E o Senhor disse, vai, mas eu não quis vir. Aí o Senhor mostrou a irmã. Eu estava constrangido a vir. É o Senhor que nos move, irmãos. É o Espírito que nos move. Em todas as áreas da nossa vida, o Espírito Santo tem que nos mover. Por essa razão, por que que o Senhor nos fala que devemos estar cheios do Espírito Santo? Porque se não estivermos cheios do Espírito Santo, a grande possibilidade de errarmos realmente é muito possível. É bem possível que já estamos errando ao não nos enchermos com o Espírito Santo. Porque, primeiramente, se você considerar encher-se do Espírito Santo como um mandamento do Senhor, o Senhor está dizendo, não viva sem isto. Não tente se mover sem isto. Quando o Senhor ia... Ele encerrou seu ministério, ressuscitou. Ele disse aos discípulos, quando ele estava lá em Betânia, e ele foi elevado, foi ascendido ao céu, ele disse, fique em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, seja revestido de governo. Alguém vai te governar, aí sim eu vou realizar o que eu quero. Quando nós olhamos a questão do matrimônio, do casamento, poucas pessoas deixam de considerar, por exemplo, a parte anterior, o texto anterior, ao assunto que Paulo aborda sobre o casamento. O que ele diz anteriormente? Exatamente isso que estou falando. Que está em Efésios 5:18, né? Não sejais insensatos, mas sabei qual é a vontade do Senhor e tal, e tal, e tal. Mas, daí, enchei-vos do Espírito Santo. Depois desta instrução, depois desse mandamento, depois desse posicionamento, então ele começa a falar do matrimônio. Irmãs, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos. Como será submissa se não tiver o governo do Espírito Santo sobre sua vida? Porque a submissão está relacionada ao Espírito Santo. E também, avance agora para o lado do marido, por exemplo. Que marido se sustentará em amor para realmente amar sua família, cuidar e realmente ter o zelo do ministério sacerdotal no lar? Se não estiver governado pelo Espírito Santo. Porque há muitos homens habilidosos, inteligentes, e eles conseguem realmente manipular a esposa pela inteligência, e as esposas também têm grande poder emocional, emotivo, e elas conseguem também governar dessa forma. Mas, irmãos, necessitamos do poder do Espírito Santo. Eu tenho visto algo assim que, por exemplo, nós olhamos tantos ensinos maravilhosos, Nós vemos tanta instrução do Senhor maravilhosa, mas nós vemos pouca prática, pouca vida. E aí nós vamos lá no Atos dos Apóstolos e falamos daquela glória que está ali, de todas as coisas, mas daí eu fico pensando, poxa vida, de que adianta esses ensinos se a igreja não tem o seu presidente? O Espírito Santo é o presidente, é o regente, é aquele que trabalha para a revelação de Jesus Cristo em nós. Se Cristo não for revelado a nós, nada acontecerá. Nada. Os ensinos que foram dados serão esquecidos. Porque o que o Senhor Jesus falou? Ele vos lembrará tudo o que eu vos tenho falado. Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito da verdade. Crente que tem memória pequena, tem falta de memória por causa da falta do enchimento do Espírito Santo. Ele esquece da palavra de Deus. O poder do Espírito Santo, irmãos, é vital. Vital. E foi bom ter se falado de que se deve ter sede dele, ter anseio dele. Porque Jesus falou acerca do Espírito Santo que ele fará dentro de nós correr rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Então, volte para casa, faça todos os dias um devocional, só para dobrar teus joelhos, adorar o Senhor e falar: Senhor, eu necessito de ti. Eu não necessito de dinheiro, eu não necessito de casa, eu não necessito de carro, eu não necessito de muitas coisas, eu preciso mesmo é do Senhor. É do Senhor que eu necessito. Se Cristo é tudo que eu necessito. É tudo que eu preciso, estar cheio do Espírito Santo. Então aquela vizinha não vai ser mais tua vizinha, vai acabar sendo tua irmã. É isto que faz o poder do Espírito Santo na nossa vida. O poder do Espírito Santo, o Espírito Santo na nossa vida, ativo, ele nos guia. Mesmo antes de eu conhecer o primeiro mandamento da Bíblia, as primeiras palavras da Bíblia, como que foi dar tão certo eu casar com a Dionísia? Eu não sabia da Bíblia. Quando o Senhor me salvou, o primeiro presente que Ele me deu foi me batizar no Espírito Santo. Fui cheio do Espírito Santo. E ninguém me disse, e eu nunca tinha lido a Bíblia, e ninguém me disse que a jovem com quem eu pretendia construir um relacionamento e casar, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum pastor, nem ninguém me disse, se aparte dela. Eu cheguei na encruzilhada das duas marechais de Curitiba, tem a Marechal Floriano e a Marechal Deodoro, elas se cruzam. Eu cheguei, eu tinha declarado fazer o quê? Uma semana, a minha intenção. Mas eu nunca tive relacionamento, só declarei. E depois, fiquei de esperar a resposta dela. Aí eu cheguei nas duas marechais e disse: sabe de uma coisa? Eu conheci quem é Jesus. Então vamos fazer o seguinte: como eu conheci a Jesus, eu preciso conversar com ele e perguntar se eu devo casar com você. Então, por hora, tchau. Foi bem assim, irmãos. Ela foi tomar o ônibus para ir para casa e eu fui para a reunião. Foi bem assim. A reunião era para cá, o ônibus era para lá. Então, eu fui para a reunião. Depois daquela semana, eu estava em silêncio, não estava pensando em casamento. Eu estava orando e buscando o Senhor e tal, e lendo minha Bíblia. E veio o pensamento: será que Deus quer que eu tenha uma família? Será que Deus quer que eu case? Eu arrisquei, né? Bom, será que Deus quer que eu case? Aí, bom, perguntei: Senhor, tu queres que eu case? Tu queres me dar uma família? Quem me dirigiu a fazer essas perguntas ao Senhor? Foi o Espírito. Porque eu não ousei ir, o Espírito me segurou, me guardou. Não ousei ir e construir um relacionamento. É por isso que há certas dúvidas se o camarada se converteu mesmo, se ele nasceu de novo. Se ele não nasceu de novo, a carne está viva. Ele vai querer aproveitar tudo o que está no mundo. Então, quem me falou isso? Bom, eu perguntei: Senhor, quer que eu case? Eu corri o risco. Se o Senhor falasse não, vocês estariam vendo aqui um velho sozinho, sem filhos, sem filhas, só filhos e filhas espirituais, talvez, né? Mas o Senhor disse: sim, eu quero que você se case. Daí, bom, fiquei pensando, né? Poxa, tem a moça que eu pretendia, será que é com ela, será que não é? Eu fiz a seguinte pergunta. Eu disse: Senhor, com quem? Com quem o Senhor quer que eu case? Foi no dia que apareceu a bendita fruta. Eu estava em casa, ali, orando, e o Senhor me disse: vai ali fora da casa e olhe para a rua. Eu fui e olhei para a rua. Bom, graças a Deus, eu já conhecia que ela era metodista. Não, Deus não ia me pôr, o Espírito Santo não ia me pôr para casar com a ímpia. A primeira ímpia que passasse na rua, ela, com ela você vai casar. Não. Deus nunca fará isso. Então, até para mim, eu tinha 20 anos, seria complicado o Senhor me convencer a casar com uma mulher viúva, com dois filhos já pequenos. Já economizou, né? Porque se fosse para ter 5 filhos e esperar tanto tempo, né? Graças a Deus já veio um pacote um pouquinho avantajado, né? Então a Dionísia estava passando ali e o Senhor falou: é com ela que você vai casar. Bom, eu cheguei no dia seguinte e fui lá falar para ela. Disse: Deus falou para casar com você. A Dionísia começou a orar, ficou magra. Porque imagina, eu tinha um mês e pouco de convertido. Quem confiava num rapaz assim? Ela, viúva, com dois filhos pequenos. Ela tinha 7 anos mais, tem, né? 7 anos mais que eu. Mas eu contei essa experiência para ver que o Espírito Santo não falha, irmãos. O Espírito Santo não falha. E quando o Espírito Santo me convenceu a abandonar tudo e vir para o ministério, também não falhou. Meus 5 filhos estavam pequenos. E o Senhor disse: deixe tudo e me siga. Naquele tempo, irmãos, havia muita tribulação na igreja, muita, não havia paz, havia conflitos, havia perseguições, havia situações muito difíceis. Tivemos que realmente enfrentar uma avalanche de coisas difíceis. Mas, irmãos, se eu tivesse na carne, teria posto tudo a perder. Porque quantas vezes eu falei para Aniceto: Aniceto, me dá um pouquinho desse ímpeto teu aí para mim ver se eu pego esses camaradas e dou uma torcida no pescoço. Ele falou: não, você tem que se humilhar. Não me importava se ele não se humilhava, mas eu tinha que me humilhar. Mas graças a Deus ele ensinou o caminho. E nós não estamos seguindo ao Senhor, olhando para o lado para ver como Deus conduz o nosso companheiro. Não estamos para isso. E todos os dias, irmãos, temos que nos humilhar. Todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias a nossa carne quer. Todos os dias devemos dobrar os joelhos e reconhecer: Deus, preciso de ti, necessito de ti hoje. Cada manhã faça isso, para que teu dia seja governado pelo Senhor. Nós devemos ter realmente uma vida de governo de Deus e de ouvir a voz do Senhor, para edificar nossa vida na verdade do Senhor. Irmãos, nós vemos na Bíblia assim, lamentável. Por exemplo, uma vida de arrependimento todos os dias é importante para a nossa vida. E o que é arrependimento? Arrependimento é voltar o pensamento ao que é correto. Volta o pensamento na verdade de Deus, volta o pensamento naquele que é verdadeiro. Também arrependimento significa ter consciência genuína da pecaminosidade própria. Verdadeiramente, eu sou um pecador. Ter consciência. Pequei. Eu não vou pedir perdão só para ficar bem a nossa relação. Eu tenho que me arrepender. Ter consciência do pecado que eu cometi. Vamos supor, aquele marido e aquela esposa se xingam e falam e ofende, e o marido ofende com palavras e a esposa também ofende. E daí, eles ficam sem conversar uma semana, né? Bico para lá, virado para lá e outro bico para cá. Aí passa uma semana e nós precisamos conversar. Vamos começar a conversar. Não se falava uma semana. Então, você me perdoa? Perdoa. E você também me perdoa? Perdoa. Se perdoar, começaram, voltaram à relação normal, tá tudo bem. A mulher começa a fazer a comidinha boa. Quase pôs veneno na comida.
E assim vai.
Mas eu penso, houve cura? Houve libertação? Não houve. Houve uma sublimação, uma suplantação sobre o problema, mas não houve libertação. Para haver libertação, um profundo reconhecimento de Deus, da necessidade de Deus, do temor de Deus, e um profundo convencimento do Espírito Santo do nosso pecado. Ele convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Um convencimento genuíno, uma consciência genuína da pecaminosidade do meu ato. Tem irmãos que brigam e discutem, daí chega na ceia, irmão, você me perdoa, vai com o pão. Pega um pedacinho de pão e leva para repartir. Isso não é reconciliação, irmão. Não dá para sublimar. Tem que extinguir o pecado do meio. O pão não extingue o pecado, o pedacinho de pão. Só engana o teu coração. Você continua pendente diante de Deus. É melhor confessar, eu pequei contra você, te xinguei, eu pensei isso de você, eu falei isso, do que dar o pão e ficar em silêncio, não confessa o pecado. Eu desejei que você morresse, quase pus veneno no teu... Vamos assumir que natureza nós temos, irmão, nossa natureza é ruim mesmo, só Cristo é bom. Olha, se a gente contar a experiência de que homens de Deus passaram, não vou contar porque vocês vão se escandalizar. Homens de Deus foram tentados ao máximo até o ponto de tentar, de querer assassinar alguém. Perguntaram para a mulher do Billy Graham, você teve alguma vez o desejo de se divorciar do Billy Graham? Ela disse não, mas... desejo de assassinato, sim. Se morrer, está livre para casar com outro. Meu Deus. Eu conheci um homem que foi, ele foi usado junto com o irmão Eleazar. A palavra do Senhor foi enviada através deles para salvar o meu casamento e da Dionísia. Eles chegaram na igreja. O irmão Aniceto tinha convidado eles para pregar. E o Senhor trouxe uma palavra de trovão, foi uma trovoada sobre nós. A palavra era esta, que eu não esqueci até hoje, por isso que ela fez diferença na minha vida. Rasgai vossos corações, não vossas vestes. Rasgue o teu coração e mostre o que ele é, para o Senhor te libertar. E aí, o Aniceto queria, né, assim, dar uma ajudinha. Ele disse, eu vou dar um conselho aqui. E os pregadores do lado. Eu vou dar um conselho. Cada esposa vai dizer qual é o problema que ela está vendo do seu marido. E o marido fala da esposa. No meio da reunião. Eu já tremi, porque a Dionísia fala tudo. Eu tremi porque eu sei como é que a Dionísia é. Ela não deixa uma pulga escondida de mim. A
Aí eu tremi, né? Falei, ai meu Deus, será que tô... Deus ajude que ele não faça isso. E aí o Eleazar falou assim, não. Eu falei, ai Senhor, obrigado. Ainda bem que o Eleazar, maravilha. Eleazar falou, não irmão. As esposas vão ser muito generosas ao falar. Elas não vão falar tudo, vão poupar seus maridos. E esse irmão, o outro pregador, estavam pregando. Interessante, nossa, nunca vi uma pregação assim. Os dois estavam aqui na frente, um pregava, parava, o outro continuava. Olha, uma sincronia tremenda. E um deles falou assim, é irmãos, eu sei que divórcio não existe. Crente não tem alternativa, não tem como se divorciar. Então sabe o que eu fiz? Eu orei para Deus matar minha esposa. Eu orei para Deus matar minha esposa para me casar com outra. Ele rasgou o coração dele. Falou, olha, eu fui tentado, a nossa situação foi tão crítica que eu cheguei a orar, Senhor, mata minha esposa. Mas o pior que aconteceu, né, irmã? A irmã conhece ele, né? E a quem morreu primeiro? Ele já morreu. A esposa está aí. Irmãos, aquilo foi realmente marcante para a nossa vida de casal. Foi chocante ao mesmo tempo, mas eu vi o quanto realmente o Espírito Santo conhecia nossos corações usando aqueles dois profetas. E a partir dali caiu um grande temor no meu coração. Eu não fui falar para a Dionísia mudar, não tive nem coragem de ver as dificuldades dela. Eu fui direto diante do Senhor, falei, Senhor, eu preciso mudar, porque eu temo ao Senhor. E fui diante do Senhor. E o Senhor teve misericórdia de mim. Ele mudou meu coração. E eu comecei a expressar Cristo para cima dela. Depois, batata, vocês já sabem o que aconteceu, né? Ela também mudou. Mas eu nunca fiz pressão para ela mudar. Depois disso, não. Antes eu ficava exigindo, eu olhava a Bíblia, ó, tá aqui, ó, a mulher tem que se sujeitar. Tá aqui a lei. Tá aqui a lei, mulher. Ó, ó. Deus falou, é Deus falando, tá aqui escrito. Se sujeite perante Deus, todo mundo cale a boca. Porque se nós exigimos de alguém uma coisa, e se Deus exigir mil de nós, e dizer, se você corresponder a uma, você está aprovado. Nós não conseguiremos. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Deus é o único sábio. O único sábio Deus, é o nosso Deus. Ele é sábio. Eu sou totalmente tolo. Com a minha esperteza toda ela, eu fico estrupiado diante da sabedoria de Deus. Não adianta, irmãos. Necessitamos do Espírito Santo. Precisamos nos arrepender. por não colocar a soberania de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa que arrependimento é remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é um incômodo, é um pesar, mas não é arrependimento, porque arrependimento opera mudança. E o arrependimento é Deus que dá, através do Espírito Santo, aos nossos corações. Nós somos tão duros que nós precisamos pedir a Deus para nos arrepender. Fazer uma oração: Senhor, me dê arrependimento, porque senão eu não saio dessa. Quem disse que o pecado é ruim para se arrepender? Não é. Diz a palavra que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o quê? O gozo do pecado. Se pecado traz gozo, que ruim ele é. Por essa razão, é difícil se arrepender, a não ser que o Senhor coloque arrependimento em nossos corações. Precisamos orar: Senhor, leva meu arrependimento. Por essa razão, irmão, não queira experimentar o pecado, porque depois é difícil de retornar. É praticamente impossível, a menos que o Senhor põe arrependimento no teu coração, te visite e coloque ali contrição, arrependimento, aí vai haver uma mudança para a vida. O melhor arrependimento, o que vocês acham que é o melhor arrependimento? Existe uma classificação de arrependimento melhor e outro não melhor. Qual é o melhor arrependimento? É o antes de pecar. Quando eu estou sendo tentado, eu vou ao trono da graça, busco arrependimento para não pecar. Esse é o melhor arrependimento. Busquemos. Começou a ser tentado? Você tem dois joelhos aí. Dobra os joelhos e diga: Senhor Jesus, sabe de uma coisa, Senhor? Eu estou quase com o pé na cova. Salva-me, Senhor. Tu és o meu Salvador. Arrependimento significa aborrecimento do pecado em si mesmo. Isso é arrependimento. Aborrecer o pecado em si próprio. Não é geralmente uma pessoa em pecado, ela condena o pecado no outro. Ela tem muita percepção de ficar, porque é um espelho. Você já não viu os legalistas? Os legalistas são aqueles que mais caem naquele lado de santidade que eles estão extremando. Se o cara é muito duro com os outros, tome cuidado. Se ele é muito severo, os severos, Deus deixa eles caírem em seus próprios pecados. Por isso que temos que ter compaixão, misericórdia dos outros, para não cairmos nós. A Bíblia diz: se você que é espiritual, encaminhe o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Cada redimido. Sabe o que que traz a mansidão para o nosso coração? É contemplar a redenção do Senhor, o quão bom o Senhor foi conosco. Eu não serei conivente com o pecado de ninguém, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus usada comigo,
traz mansidão para tratar com os outros irmãos. Bom, irmãos, eu estou dando instrução, né? Isto é uma instrução prática, abençoada e que traz fruto na tua vida. Você tem que aborrecer o pecado em si mesmo e voltar-se para o Senhor, que é pronto, diz a Bíblia, em perdoar. É o Senhor que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Você crê nisso? Perdoa todos. Ele perdoa todos. Você pensa, é como o irmão Yata estava falando aqui. Ai, meu pecado é tão grande, então você é Caim. É tão grande que eu não vou na congregação. Na congregação é o lugar da reconciliação, do arrependimento, da entrega, da confissão. Veja o que você tem que aborrecer. Salmo 119, 127 e 128. Salmo 119. Se algum jovem memorizou, pode levantar e recitar. Salmo 119. 127, 128. Diz assim: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, verso 128, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos. Aqui está o teu pensamento. Arrependimento é voltar-se para a palavra do Senhor e dizer: tenho por reta a tua palavra. A tua palavra está correta. O meu proceder está errado. O meu pensamento está errado. Mas os pensamentos de Deus estão retos. Amém? Estão corretos. Aí, mediante esse convencimento do Espírito Santo, você vai fazer algo. Aborreço o quê? Toda falsa vereda. Aborreço toda falsa vereda. É aborrecer toda falsa vereda dentro do teu coração. Aborreça. Vamos ver uma experiência de Davi, o quão nós precisamos do Espírito Santo para ter um coração macio. O crente, por mais espiritual que seja, também ele é tentado. Mas vamos ver, Davi, como foi o procedimento de Davi em relação à sua consciência. Em 1 Samuel 24, de 1 a 7. 1 Samuel 24, de 1 a 7. Aqui Davi estava na plena comunhão com Deus. Seu nível de comunhão estava bem alto e profundo. Veja o que ele fez. Ele estava sendo perseguido por Saul, caçado, disse ele. Estou sendo caçado, eu não valho nada, eu sou uma pulga. E Saul me persegue como se fosse uma pulga num cachorro. Eu digo que às vezes as pessoas nos procuram como pulga em cachorro morto, porque não somos nada. Pulga em cachorro morto, quando você pega ela, já está praticamente só aquela palhazinha, né? Não tem nada mais. Porque não tem sangue para chupar um cachorro morto. Então, pulga em cachorro morto é o que somos. Somos servos do Senhor. E Davi estava na sua comunhão com o Senhor e diz aqui: e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens. Imagina, 3.000 homens para perseguir um homem. Para caçar um homem.
escolhidos de todo Israel, e foi à busca de Davi e todos os seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais no caminho onde estava uma caverna e entrou nela Saul, que foi fazer a caverna de banheiro, né? Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Saul estava lá, ocupado, no banheiro, e Davi chegou dentro da caverna, pegou o manto dele e cortou. O que aconteceu? Os homens falaram: chegou, Deus te entregou Saul nas tuas mãos. Mata ele. Chegou a tua hora de reinar. Davi reconhecia que quem reina é o Senhor. Não era ele que deveria tomar o trono e reinar. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Que se o Senhor quiser te pôr aqui ou ali, é Ele que faz. Não é ninguém que faz. Na igreja, quem governa é o Senhor. Se Ele quer te dar um dom, quer te dar um ministério específico, é Ele que vai te dar. É a soberania dEle. Nós nunca tomamos atitude. Agora, continuando. Ele não ouviu o conselho dos seus homens que estavam com ele. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Eu estava ouvindo uma versão bíblica que leram no meio da reunião. Dizia que o coração de Davi pulava ao ter feito essa coisa. Pulsava o coração dele. Não foi só um doer na consciência. Refletiu no seu próprio coração mesmo. Pulsava. Acelerou o coração dele. Quando, na hora que ele pegou a espada, cortou aquele pedacinho de manto, veio na sua mão, seu coração começou a pulsar. Temor de Deus. Temor de Deus dentro do coração de Davi. O que fazia com que ele fosse tão sensível? Porque ele conhecia Deus. E conhecia o temor de Deus. Ele tinha uma consciência sensível. Pulsou o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Isto, irmãos, a nossa comunhão com Deus vai nos guardar de fazer o mal. Vai nos tornar mais sensíveis. A mansidão de Cristo, a docilidade de Cristo, nós vamos experimentar. Eu lembro uma vez que eu preguei assim, eu fiquei indignado. Eu estava, acumulou as tribulações, acumulou o estresse. E eu cheguei na reunião e eu vi uma situação e eu preguei indignado. Eu preguei tentando ferir e levar os irmãos a uma posição, mas eu falei com amargura de coração. Eu não sei se o irmão, o outro presbítero que estava ali, viu e foi já encerrou a reunião. Ele encerrou a reunião e os irmãos foram embora. Só que o coração começou a pulsar. Eu queria novamente reunir e pedir perdão, mas o Senhor fez os irmãos irem embora. Eu fiquei uma semana com o coração pulsando de dor por não poder ter me arrependido naquele momento e pedido perdão para a igreja por ter falado amargamente com os irmãos. Porque às vezes as muitas lutas acabam trazendo um ressentimento no nosso coração. E sabe que isso aconteceu com Moisés? O homem mais manso de toda a terra. Só que essas coisas têm consequências, irmãos. Vamos ler então. Números 12, 3. O testemunho de Deus sobre Moisés. Números 12, verso 3. Veja aí na tua Bíblia. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era muito manso. Amém? Se você, ó, para você, eu não vou ler agora, não vou discorrer, porque o tempo não dá. Pegue do capítulo 11 até chegar no capítulo 20, onde Moisés falha na sua comunicação, você vai ver quanta batalha Moisés passou. Ele chegou a ficar pedindo ajuda de Deus, porque sozinho ele não aguentava. Mas daí surgiram rebeliões nesse intervalo. Muitas situações difíceis. Às vezes acontece dentro da família, muitos conflitos difíceis. E é aí que nós devemos não perder a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. O que aconteceu com Moisés? Ele era o mais manso, mas veja no Salmo 106 o que aconteceu com ele. A nossa ira será contida quando nós vermos a grande misericórdia de Deus por nós. Salmo 106, versos 32 e 33. Um servo de Deus exemplar. Ele fez tudo em obediência a Deus. A palavra dá testemunho dele que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Naquela mesma situação que fala que ele era o mais manso, fala que ele é fiel em toda a casa de Deus. Mas aqui diz, 32, 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. O que sucedeu mal a Moisés? O que ele fez que se deu mal? O verso 33. Olha o que aconteceu. Porque irritaram seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Foi isto que aconteceu. O que é falar imprudentemente com nossos lábios? É refletir a nós mesmos e não o Senhor. Quando falamos e refletimos a nós próprios. Por isso que quando eu refleti a minha ira perante os irmãos, a minha indignação, eu estava refletindo a mim mesmo. Por essa razão, o Espírito Santo bombou meu coração. E no caso de Davi foi governado pelo Espírito Santo para não refletir ele mesmo. Não tomou a atitude que os seus soldados estavam falando. Mas vamos ver o que aconteceu. Ele refletiu ele próprio. Em Números 20, versos 7 a 12, esse foi o episódio. Números capítulo 20, 7 a 12. Estou lutando para chegar ao fim. Mas graças a Deus, não quero deixar vocês sem todo o conselho. 7 a 12. E o Senhor falou a Moisés dizendo, vamos prestar bem atenção na escritura. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação. Aí, instrução, toma a vara e ajunta o povo. Tu e Arão, teu irmão. Nova instrução. Falai a rocha perante os seus olhos. Uma instrução. Falai a rocha perante seus olhos. Amém? Guardar a instrução. E dará sua água, assim lhes tirará água da rocha. E darás a beber à congregação e aos seus animais. Irmão, esta é a forma de obtermos a água de Deus. Como? Ouvindo sua instrução. O Senhor não quer aquelas orações que chegam lá. Você tem que me dar, Senhor. Porventura o Senhor não é poderoso para me dar? Não. Senhor, tu és Senhor. Faça-se a tua vontade, se tu quiseres. Se o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor, para receber de tuas mãos aquilo que o Senhor vê que eu estou necessitado. Esse evangelho que está sendo pregado por aí, que encosta Deus na parede, esse é mentira. Deus é Senhor, não é servo, nós somos servos. Por isso que Deus deu essa instrução a Moisés, disse assim, fale a rocha, ore a rocha, por favor rocha, me dê água. Pela misericórdia de Deus, me dá água, rocha. O que que Moisés fez? Vamos ver à frente. Às vezes nós oramos pelo outro, Senhor, mata essa pessoa aí. Isso não é pedir água da rocha. Faça justiça, Senhor, esse irmão me perseguiu. Fale mansamente à rocha, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso de mais do teu amor. Para mim poder abençoar esse irmão mais e mais. O meu amor está tão pequeno por ele, eu preciso de mais para poder derramar. Fale a rocha, tua oração seja mansa perante o Senhor. E vamos ver o que Moisés fez. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Até aí tudo bem, seguiu a instrução, amém? Tomou a vara. Como lhe tinha ordenado, olha, ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Tudo certo. Amém? Tudo certo. A instrução está sendo seguida. Reuniram-se a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes. Ah, agora que a situação fica feia. O que ele disse? Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Dúvida. A dúvida não santifica o Senhor. Deus não pode ser posto em dúvida. Nunca se faz uma pergunta da possibilidade de Deus. Será que Deus pode? Às vezes eu escuto orações de irmãos dizendo assim, Senhor, se tu podes,
Não, irmãos. Se tu queres, nunca põe em dúvida se tu podes.
Então, o que que aconteceu? Moisés estava irritado. E ele falou irrefletidamente. É como que se a gente está com um estresse muito grande dentro do nosso coração. Estamos aí com muitas batalhas, passamos uma semana difícil, uma coisa... Cuidado, pense no que você vai falar depois de um estresse, fique calado. Primeira coisa, põe um esparadrapo na boca e se ajoelhe diante do Senhor, se você está estressado. Moisés vinha de um transe, de uma situação muito difícil. E aí o problema foi que ele não executou toda a instrução dada pelo Senhor. Aquilo roubou a sua obediência. Ah, eu não fiz porque eu estava estressado. A esposa fala assim, amor, por que você não fez isso? Ah, eu não fiz porque eu estava irritado. Acaba falando muitas coisas imprudentemente. Cuidado, irmãos. Não demos vazão à nossa natureza. A gente pensa que não tem consequências e tem consequências. Às vezes a gente fala para outro irmão, você tem que me entender. Tudo bem, o irmão pode entender. Porém, não significa que não terá consequências. Então, vamos ver. Continuando, então. Então, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. Foi isso que Deus mandou? Ele falou o que para fazer? Falar, feriu a rocha duas vezes com sua vara e saíram muitas águas, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. É aí que está, irmãos, nosso engano, porque nós fazemos as coisas, falamos precipitadamente e o Senhor continua nos abençoando. Mas chega um momento que podemos colher aquilo que semeamos. Porque Deus não vai negar-se a si mesmo. Você é filho dele, ele vai continuar te abençoando. Não vai faltar água. Se faltar água, você vai morrer. Ele vai te dar água. O Senhor é misericordioso e piedoso. Ele é cheio de amor. Então o Senhor, saíram muitas águas e bebeu a congregação e os animais. Mas agora veio a consequência, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Não era para Moisés morrer, era para ele entrar com a congregação, ele e Arão, na terra prometida. Mas o Senhor falou, a partir de agora vocês não entrarão. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. E tem outra situação que Moisés foi orar a Deus e pediu, Senhor, por favor, pense naquele assunto de novo, deixa eu entrar. O Senhor disse assim, ó, não fale mais nesse negócio. Claro. Creio que o Senhor falou brandamente com ele, um servo tão abnegado, e o Senhor teve misericórdia dele. Só que vetou ele de entrar na terra prometida. Vamos cuidar, irmãos, dos nossos impulsos, vamos estar cheios do Espírito Santo que ele governa. Só ele pode dominar a carne. Só o Espírito Santo está lá, Romanos 8, leia em casa. Só essa lei do Espírito de vida que o Espírito Santo traz para nós governa a nossa carne, não tem como. E se nós formos tentarmos sair da carne por nossas forças, é como areia movediça, continuamos nos afundando. Amém, irmãos? Eu quero só dar uma última instrução com relação aos filhos. 1 Samuel, capítulo 2, 29. Quero dizer para cada pai, honrar o Senhor e ensinar seus filhos a honrarem o Senhor. Os pais que têm filhos que já estão na escola, pegue, dá uma Bíblia para ele e manda ele grifar, pega ali, por exemplo, o livro de Mateus, que ele assinale aonde aparece a palavra Senhor quando ele lê a Bíblia. Aonde aparecer Deus, vai assinalando na leitura bíblica, para que teu filho saiba quem é Senhor e Deus. Desde pequeno, mãe, senta com ele, naquele capítulo onde aparecer a palavra Deus, Senhor, Jesus Cristo, que é o Senhor, diga para ele, é esse que é o Senhor, Jesus Cristo. Um capítulo por dia e vai fazendo ele anotar. E destaca aqueles versículos. E fala, meu filho, está aqui uma folha. Copia esses versículos onde aparece a palavra Deus. Onde aparece a palavra Senhor. Para ele, desde criança, ir identificando quem é Deus. Este é um mandamento para os pais. Acompanhe seu filho. Começou a ler? Leia aqui, meu filho. Certo? Para que ele aprenda a honrar o Senhor. Para que ele aprenda a reconhecer quem é Deus. Reconhecer quem é Senhor. Quem é o Senhor deste universo? Quem é o Senhor da vida dele? É uma lição bem prática e simples. Didática. Faça isso. E aqui, não cometa-se esse erro que cometeu o sacerdote Eli. Verso 29, do capítulo 2 de 1 Samuel. Mães, estão bem atentas? Pais, estão atentos? Para ler o versículo. Por que dais coices contra o sacrifício? Esta aqui era uma família sacerdotal. Eli era sacerdote e seus filhos também. Então diz, e esses sacerdotes viviam da oferta oferecida no altar. Eles se alimentavam disto. E aí diz, por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? Agora, olha a demanda de Deus aqui. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes. Tanto Eli estava gordo, como seus filhos estavam gordos. As mães engordam o ego dos seus filhos, porque não levam eles a dar honra ao Senhor. Assim, elas deixam de dar honra ao Senhor e honram mais seus filhos. O filho pia, está tudo ali. O filho quer aquele brinquedo, está ali. Ele tem um saco de brinquedo desse tamanho, mas ele vai na loja, eu quero esse brinquedo. Tá bom, pega aí. Um senhorzinho está sendo alimentado. O ego dele está sendo alimentado. Ele está se tornando um Deus. Ele nunca vai reconhecer Deus na sua vida como Senhor. Esse é o erro. Nós não recebemos filhos da parte de Deus para engordá-los no seu ego, para que eles tenham de tudo neste mundo e digam, você não tem necessidade de Deus mais, porque você tem tudo. Que os pais
Ensine os filhos a honrar o Senhor. Que os pais não se engordem também de ficar ali apenas se engordando das bênçãos do Senhor, que significa das bênçãos da redenção, apenas se engordando e não retornando para Deus a honra e a glória que é devida a Ele. Toda a família tem que estar aos pés do Senhor, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Deus. Agora os pais ficam engordando o ego dos filhos, eles vão crescendo gordos e autossuficientes, e eles não querem obedecer, eles não querem honrar o Senhor, eles não querem reconhecer o Senhor. Mas por que ele não reconheceu o Senhor? Porque honrou mais a seus filhos. O filho tem que ser amado, ele é pequenininho, maravilha, é bonitinho, poxa, a gente dá vontade de morder, né? É tão bonitinho. Mas não esqueça que ele vai crescer e que ele vai descobrir o seu ego um dia. E se você engordou aquele ego, ele vai dar o troco, ele vai esquecer de Deus. Ele vai viver para Ele. Vai viver para Ele. Aí quando ele casa, não, minha mãe fazia o prato para mim. Você tem que fazer. Porque a mãe engordou o ego dele. Ele não sabe viver para Deus. Ele só vive para si mesmo. Há uma grande necessidade, irmãos, de nós como pais reconhecermos a soberania de Deus, a majestade de Deus, o senhorio de Cristo e honrá-lo de todo o nosso coração. Foi esse mandamento, perdão, vou ter que ler mais um versículo, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante, para encerrar. Vou até ficar aqui para prometer. Estão com fome, né? Mas muito mais fome da palavra de Deus, porque a palavra de Deus um dia vai ser escassa e você vai procurar. Veja aí, a partir do verso 4 do capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Rebeca, é o único Senhor. Aquela coisinha linda que nascer depois aí, não é Senhor. Cuide bem, para que ele não se engorde como um Senhor. No livro de Juízes tinha um rei tão gordo, representando que Israel era Senhor. Não tinha reconhecimento de Deus como Senhor. Aí, boa escritura. Ó, mais uma escritura, irmãos. Boa escritura. Lê, Almir. É que não vai gravar daí, né? Deuteronômio 32,15. Leia antes, então. 32,15. Eu vou ler daqui, então, porque... para poder... Diz. Olha só o que acontece quando você engorda alguém. Engorda o ego de alguém. Diz assim. E engordando-se Jesurum é Israel, o que que ele fez? Deu coices. Vamos supor, você engorda o menino, dá toda a bola para ele, e vai na loja, ah, eu quero isso, você dá. Eu quero aquilo, você dá. Dá. Eu não quero isso, tá bom, meu queridinho. A mãe fala, meu queridinho, tira do lado. Come aí, rapaz. Você é homem? Vai na casa dos irmãos. Eu não gosto disso aqui. Tá bom, meu filhinho. Posso pegar, irmão, um iogurte na geladeira tua? Esse mimo vai dar o que fazer.
Você vai ter que pôr uma coroa na cabeça dele ou dela mais tarde. Aqui, porque ela vai dar coices. Vai ter que pôr o que mais? Cabresto. Difícil, né? Vai ter que considerar como um cavalo, como uma cavala, né? Olha só. Ela não aprende a servir. É preguiçosa. Preguiçoso. Não aprende a servir ninguém. Não varre nenhum chão. Nas convivências, quem vai lá lavar a louça? A mãe dela. Porque ela não aprende a honrar o Senhor. A mãe, tadinha, fica aí minha filha, eu lavo. Ensine a honrar o Senhor. Porque engorda e dá coices. Então, ó, engordando deu coices. Aí Deus diz, engordastes, engrossaste e de gordura te cobristes. E deixou Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Boa participação, amigo. O Espírito Santo está guiando tudo. Agora volte, o que você tem que... Volte lá, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiramente, pai e mãe. No teu coração. Você honra o Senhor e ensina ele a honrar. Ensina os filhos a honrarem. Então, estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão. Ata a lei e o testemunho na tua mão. Está lá em Isaías 8, 6. E te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Glória ao Senhor. Levanta a mão para você não engordar. Dê glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Reconhecemos a Deus como Senhor. Glória ao Senhor. Podemos cantar um hino de glorificação ao Senhor? Amém. Glória ao Senhor. Vamos louvar o Senhor.